Rádio Arena Carioca. Você acompanha uma programação 24 horas com o melhor do esporte. Então fique com a gente na Web Rádio Arena Carioca, a casa do esporte. Começa agora pela Web Rádio Arena Carioca. A Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha.
Salve galera da Web Rádio Arena Carioca, chegando para mais uma Arena da Resenha. Essa segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Essa segunda-feira após terceira rodada da Série A. Uma rodada com muitas surpresas, muitas partidas, principalmente o Fluminense, na qual nós vamos destacar durante esse bate-papo. E comigo na noite de hoje, dessa vez estamos só nós dois por aqui, né, Walito Costa?
Exatamente. Hoje somos só nós, mas quem disse que não ia ter programa? Tem programa, sim, senhor. Hoje nós, como você bem disse, Alex, vamos destacar o jogo do Fluminense, vamos destrinchar um pouco do que foi essa terceira rodada do Brasileirão, mais uma rodada repleta de gols. Lembrando que a gente só teve um 0x0 na rodada, que foi justamente Santos e CSA.
Exatamente. A equipe alagoana fez o seu segundo pontinho na Série A. Um começo de campeonato até regular. Já vamos partindo logo aqui pelo lado da equipe do CSA, né? Que é assim.
Exatamente. Eu acredito que essas duas rodadas do CSA eram esperadas. O time já saísse com dois empates, porque se você pega, Palmeiras e Santos, duas equipes fortíssimas, e você consegue dois empates, uma coisa muito boa, né? Já começa com o ânimo lá em cima. Porque a briga do CSA, a princípio, assim como todas as equipes que sobem da Série B para cá, primeiramente para não cair. Quando você consegue um ponto, dois pontos no caso, nas primeiras rodadas, para duas equipes fortes, uma coisa bem legal, né? Uma coisa que já deixa os torcedores bem felizes.
Pois é, CSA e Santos, o placar de 0x0 não refletiu o volume do jogo praticado pelas duas equipes. Os números de finalizações para as duas equipes chegou ao número 31, sendo 21 para o Santos e 10 para a equipe do CSA. O goleirão Jordi, aquele mesmo ex-Palmeiras, fechou o gol para o lado do CSA, e o Victor Paraíba perdeu um gol vazio, sem goleiro, após fazer o drible em cima do Vanderlei. Chegou a ver esse lance, que assim.
Vi. Aquele Jordi, se eu não me engano, também chegou a jogar no Vasco, né?
Ah, sim, é verdade. Chegou no Vasco também.
Jogou no Vasco. Mais um goleiro daquela leva que o Vasco sofria muito com o goleiro, né? Aquele diverso goleiro, parece que depois que saiu aquele o Elton, o Vasco tá procurando o goleiro até hoje. Né? Tem ali teve ali o Martin Silva, né? Que já se foi.
O Praz também, né?
O Praz, que na época veio até de Portugal. Mas falando do volume de jogo, né? Do CSA, pode-se dizer que o CSA teve as principais oportunidades. Né? E quem tem que agradecer aos céus por esse empate é propriamente a equipe do Santos, né? O Santos que tem aquele volume que a gente sabe, né? Que o São Paulo ele gosta de imprimir. aquele básico futebol total, que basicamente ataca com 5, 6, 7 jogadores. Mas ontem foi, na verdade, é isso ontem, né? Foi diferente. O CSA jogando basicamente na sua característica ali atrás, apesar de jogar em casa, jogava ali atrás, bem postadinho, buscando contra-ataque. E teve chance, né? Infelizmente não conseguiu fazer. Mas nessas duas primeiras rodadas, o CSA vem surpreendendo. Agora, a briga do CSA vai ser contra a Chapecoense, contra a Bahia, contra o próprio Atlético Paranaense, que eu acho que começou muito bem, mas eu ainda não vejo o Atlético Paranaense com equipe para brigar lá em cima, talvez. Lá em cima, que eu digo, é dos quatro primeiros, tá? Talvez uma sexta vaga da Libertadores.
Pois é. E a atuação do time do Sampaoli? O técnico chegou meio que desacreditado, meio que a imprensa não curtiu muito a ideia de trazer um treinador de fora. Mas ele tem feito um excelente trabalho, né, Kessin?
Sim. O Sampaoli, passagem, eu gosto bastante. A gente, inclusive no Arena da Resenha de quarta-feira, né, Alex? Que tivemos o passinato aqui.
Não, foi sexta o passinato.
Sexta-feira. Eu até citei a questão do Sampaoli, e ele dizia, né, com grande sabedoria, que o futebol que o Sampaoli apresenta, Fernando Diniz já apresentava há bastante tempo, o que é uma realidade. Só que o grande problema do Sampaoli é buscar esse equilíbrio. O time do Santos é time para jogar assim. Isso é inegável. Esse é o DNA do Santos. Esse sempre foi, né? Só você pegar aí a época de Neymar, Ganso, André. Era um time que jogava para cima. Só que o time atual do Santos, ele ainda carece de uma zaga melhor. Porque o time ataca bem, mas sofre muito gol. Então, o São Paulo tem que buscar esse equilíbrio. Mas eu gosto, basicamente, do trabalho do São Paulo, e gosto do estilo de futebol que ele implementa.
Pois é. Vamos retornar então para os jogos de sábado. A gente pegou esse meio aleatório no domingo, mas vamos retornar. Sabadão, tivemos Corinthians 1, Vasco da Gama 1. E aí, Kessin, o que que dá para pincelar sobre essa partida?
Para começar, tem coisas que eu não entendo do carinho. Porque o Corinthians só vai jogar a sua próxima competição, se eu não me engano, é a Copa do Brasil contra o Flamengo, daqui uma semana, correto?
Sim.
Então me explica uma coisa, por que que eu vou jogar com o time reserva?
Talvez porque eles... talvez porque foram para... O jogo não foi em São Paulo, nem no Rio, foi em Manaus, né?
Sim, mas não tem nexo isso aí. Porque o Corinthians precisa de somar pontos nessa primeira fase do Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão vai ter, se eu não me engano, 8 rodadas. E depois vai parar para a Copa América. Então, quanto mais pontos você somar nessas rodadas, melhor. Você termina basicamente ali em cima. E tipo assim, aí dá um respiro para você trabalhar, né, durante a Copa América e voltar com tudo depois. Então o Carille, eu não entendi o porquê dele jogar com o time reserva, né? O Vasco tem as suas limitações, mostrou isso propriamente contra o Corinthians, porque o Vasco é assim. O Vasco é um time muito inconstante. Ele, basicamente, ele começa o jogo muito bem, ataca basicamente o time adversário muito, mas muito mesmo. Mas basta sofrer um gol, esse time dá uma murchada. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Corinthians, né? O Vasco vinha melhor que o Corinthians na partida, né? Teve algumas chances, né? O Cássio praticou algumas boas defesas, mas o Corinthians, num lance, um único lance, acaba que sofre o gol. Aí o time dá uma baixada e acaba chamando o time do Corinthians pra cima. E tentou, no lance seguinte, o lateral lá, o Carlos Augusto, né, me faz um pênalti, né, pênalti que, aliás, com a ajuda do VAR, pênalti que existiu, né, no, a gente aí vai falar que não tem, mas não, foi pênalti sim, né, um pênalti muito bem marcado, né, e pênalti infantil, diga-se de passagem. Aí vai lá o Maxi Lopes, não tem nada a ver com isso, apesar de estar com 150 quilos, né? Precisa emagrecer um pouco. Porque o Maxi Lopes, ele pode ser mais importante pro Vasco. Só que ele tem que entender isso. Haja visto que, quando ele chegou no Vasco, ele tava fora de forma, ele trabalhou, ele emagreceu e foi importante pro Vasco. De passagem, foi... Eu acho que ele foi imprescindível para a manutenção do Vasco na Série A, né? Mas, cara, o Corinthians tá basicamente me deixando... Aliás, não só eu, como acho que a maioria dos torcedores do Corinthians, me deixa com a pulga atrás da orelha. Porque é o seguinte, tudo bem, instalando um pouquinho aqui de Copa do Brasil... Tudo bem, vai ser um jogo diferente, é uma atmosfera diferente, né? É uma competição diferente. Mas do jeito que o Corinthians vem jogando, e do jeito que o Flamengo vem jogando, apesar que tem muitas críticas essas em cima do Abel, que eu não concordo, tipo, eu acho sim, eu continuo com aquela máxima de achar ele grande demais pro Flamengo. Mas ele está fazendo um bom trabalho. E o Flamengo, e parece que o Flamengo achou o padrão de jogo, né? E o Corinthians vai sofrer bastante na Copa do Brasil.
Pois é. Vasco da Gama e Corinthians jogaram em Manaus, né? O empate em 1-1, marcado pela lei do ex de Matheus Vital, fazendo o pênalti para o Timão, com o VAR em ação, pênalti marcado para o Gigante da Colina pelo Max Lopes, guardar nas redes. Os cariocas até criaram algumas chances, mas não conseguiram e continuam no Z4. Enfim, sobre esse jogo eu queria a sua opinião. Você estava falando aí do Max Lopes, ele foi contratado com um valor até um tanto quanto caro ano passado. Você acha que a contratação dele... já foi bem... O dinheiro que foi gasto já foi pelo Vasco da Gama, foi bem investido nele ou não, meu querido Elton Kessa?
Olha, é aquilo que a gente... Aquilo que eu falava desde quando se cogitou a contratação do Max Lopes. A gente até falava lá no grupo da rádio, conversava até com, acho que, se não me engano, com o Freguinha. Aliás, abraço pra você, querido. Infelizmente não tem muito por estar aqui com a gente hoje. Que depende do Maxi Lopes que vem pro Vasco. Se for o Maxi Lopes do Grêmio, vai ajudar muito. Agora, se fosse o Maxi Lopes, né, da época da Atalanta, é apenas mais um que vem para ficar ali, né, para fazer número. E ele começou no Vasco muito bem. Como eu acabei de dizer, acredito que ele foi um dos valores imprescindíveis para o Vasco, juntamente até com o Pikachu, para o Vasco não ser rebaixado. Porque tinha sim um time, na minha visão, pior do que esse que tem hoje. É negado. E mesmo assim, com suas limitações, conseguiu se safar. mas o Max Lopes precisa mostrar mais. E outra coisa, precisa entrar em forma. Porque ele, por ser um centroavante de área, ele já não tem muita mobilidade. Então, não espere que o Max Lopes vá no meio-campo para buscar essa bola para ir fazer um gol. Ele não vai fazer isso. Ele tem que ter alguém para levar essa bola, né? E quem que é esse alguém? É o próprio Iago Pikachu, que nessa temporada caiu um pouco de produção. Então o Vasco é um time que tem que jogar no seu limite. Não tem um elenco numeroso, não tem um elenco tão bom. É bom, melhor do que o ano passado, mas não é tão bom assim. Então o Vasco precisa jogar no seu limite. Se não jogar no seu limite, tende a sofrer nas suas vitórias, nas suas possíveis vitórias.
Pois é.
Mas o Max Lopes tá devendo.
Tá devendo tanto quanto o Iago Pikachu. Eu não cheguei a assistir o jogo do Vasco da Gama. Tava em jornada no horário, tava fazendo o jogo do Paraná Clube com a equipe do CRB. Mas de outras atuações eu vejo o Iago Pikachu meio que não tão ativo. Já voltaram ele pra lateral, enfim. Não sei o que acontece com o Iago Pikachu, meu querido.
Uma coisa que tá acontecendo com ele, tipo assim, no início de Vasco, ele até fez às vezes de lateral, que é a sua posição de ofício, né? Mas como ele é muito habilidoso, muito ofensivo, acabou sendo colocado no meio, né? E por muitas vezes acabou sendo o meio de ligação do Vasco. Porque ele é um jogador que flutua muito, né? Ele não tem posição fixa, né? Só que ele não está tendo essa flutuação esse ano. E acredito que é por isso que o Vasco está sofrendo.
Pois é, então... Vamos passar para o próximo jogo. Palmeiras Internacional. 1-0 para a equipe do Palmeiras. Em um jogo muito disputado, o Palmeiras venceu em casa a equipe do Internacional com gol de cabeça do Deyverson. Logo no início da partida, com o resultado, o Verdão está 26 jogos invictos no Brasileirão, alcançando a marca histórica da segunda academia em 1972 e 1973. Meu querido Wellington Kessas, você tem assim alguma coisa a falar sobre essa vitória do Palmeiras?
O Palmeiras é um time que precisa basicamente aprender a jogar mata-mata. Porque nos últimos mata-matas que disputou, né, caiu no Paulista esse ano. Caiu ano passado na Libertadores. Poucos corridos, o time vai bem. Tanto é que é atual campeão brasileiro e é um dos candidatos bem fortes, juntamente com Flamengo, Cruzeiro e outros que ainda virão, né? Mas o Palmeiras também. O Filipão... Porque, tipo assim, o grupo do Palmeiras é um grupo muito complicado, né? Cheio de egos, né? Cheio de não me toque. Mas o Filipão é um cara gigante, né? Não é à toa que, né, é pentacampeão do mundo. Muita gente o critica, mas tem que respeitar o cara, porque o cara sabe o que ele faz. E outra coisa, e é importantíssimo. Quando você tem um grupo numeroso e um grupo cheio de egos, você precisa trazer os jogadores para você. É por isso que muita gente fala, a família escolar. O time do Filipão é uma família. Muitas vezes pode dar certo, muitas vezes não. Né? Na última passagem do Filipão, lá em 2014, não deu certo. Por N fatores que a gente vai ficar falando aqui. Mas no Palmeiras, isso vem dando certo. Por quê? Porque os jogadores, basicamente, acreditam naquilo que o Filipão fala. Certo? Se ele falar, o Marcos Rocha, Você vai jogar no meio porque eu preciso de tech, eu preciso de um pouco mais de profundidade e acho que você joga bem no meio. Ele mesmo sendo lateral, eu te garanto, ele vai jogar no meio e não vai reclamar. Com o Felipe Melo, a mesma coisa. Né? O Felipe Melo é um gênio muito forte. Né? O Felipe Melo é um cara bem explorado. E ele conseguiu botar na cabeça do Felipe Melo que ele precisa jogar, porque ele sabe jogar. Né? Precisa parar de ficar querendo brigar. Já parou com isso, porque foi um adendo muito grande pro Palmeiras, né? E ele consegue basicamente fazer com que o time do Palmeiras acredite naquilo que ele fala. E aí, quando você tem um elenco dessa forma que acredita no que o técnico fala, fica fácil. Né? Ele basicamente só não conseguiu fazer o Lucas Lima jogar. Porque o Lucas Lima é aquilo, né? O Lucas Lima, cara. Sabe aqueles Fusca velho que você compra do ferro velho, que ele só pega na tranca?
Sim.
É basicamente o Lucas Lima. Só que o problema do Lucas Lima, ele é que nem no tranco ele tá pegando, né? Nem se mudar o motor, se botar o motor V8 aí, não vai. Eu não sei o que acontece. Tem o que está acontecendo com o Lucas Lima. Lucas Lima é um jogador a ser estudado. Porque, cara, é um jogador que tem muita qualidade, todo mundo sabe disso, mas não consegue jogar. Né? Mas o Palmeiras tem tantos jogadores de qualidade que o Lucas faz.
Pois é. Infelizmente, o Filipão vai ficar levando aquele velho fardo 7-1, né? Pra onde que ele for.
Essa questão do 7-1, cara, como foi falado quando se terminou a Copa naquele ano, né? Vai ser um negócio inesquecível, vai ficar marcado, até porque o torcedor brasileiro, e eu vou me englobar nisso aqui, ele tem memória curta, sabe? Você pode ganhar mundial, você pode ganhar 10 títulos no ano. Bastou uma baixa, tomar uma goleada aí de 7-1 como foi, o torcedor vai falar que você não presta, vai falar que você é um lixo, vai falar que você tem que reciclar, vai falar que você tem que abandonar a carreira. O torcedor é isso. Mas a pessoa que tem um pouquinho de sanidade mental, né, vai lembrar e vai agradecer aquele time que o Filipão montou. Teve a baixa do Emerson, basicamente vésperas da estreia da Copa. Ele bancou o Ronaldo, porque se o Ronaldo naquela Copa iriam baixar o pau no Filipão, que eu sei, né? Mas né, ele bancou o Ronaldo e deixou o Romário, que todo mundo pedia. O Filipão, leva o Romário. O Filipão leva. Mas não, ele não levou e levou o Ronaldo e fez o que fez. Então, o Filipão é um cara. Ele é turrão, ele é do jeito dele. Mas é um cara que tem que ser respeitado.
Pois é. Palmeiras aí na sua campanha no Brasileirão, conquistando mais uma vitória, 7 pontos ganhos. Por enquanto tá bem pra um começo de campeonato, né, Kerson?
Tá tranquilo. Vai jogando melhor, vai aos poucos, né? Se encontrando. Vamos ver como é que vai ser. Porque, assim, é difícil você analisar um campeonato com 3 rodadas. Então, você pega, por exemplo, o Bahia. O Bahia hoje tá com quantos pontos?
Você me pegou desprevenido, peraí.
O Bahia, se eu não me engano, ele ganhou do Corinthians, né? Ele ele ganhou o jogo agora também, se eu não me engano. O segundo jogo ele ganhou e o terceiro acho que ele empatou. Seriam aí 7 pontos. É, ele estaria aí nas cabeças. Mas o Bahia não é um time que eu vejo para estar nas cabeças. É começo de campeonato. É, muitas equipes estão se conhecendo. Então, tirando as equipes paulistas que estão sempre jogando, mas algumas equipes só jogam basicamente de campeonato. Então é complicado isso aí, né?
Porque assim.
Oi?
Só para confirmar, o Bahia tem 6 pontos.
O Bahia ganhou as duas e perdeu essa, certo?
Isso.
Exato. Eu achei que tinha empatado. É, eu lembro que ele tinha ganhado do Corinthians. Né? Aliás, como esquecer, né?
Aí,
se eu não me engano, ele ganhou a outra. E agora tá com 10 pontos. Mas, se você olhar o elenco do Bahia, é um bom elenco, mas não é elenco. É, aí os torcedores baianos vão me execrar pra quê? Mas a gente tem que ser correto. A gente tem que ser centrado. É, não adianta você vir chegar aqui e falar, o Bahia vai ser campeão brasileiro, o Bahia vai classificar para a Libertadores. Se eu falar isso aqui, eu tô sendo basicamente mentiroso com o meu público, né? Hoje, eu diria que o Bahia tem time para classificar para uma Sul-Americana.
Pois é, só dando aqui uma parcial da classificação, o Atlético segue em primeiro com 9 pontos, segunda equipe do Palmeiras com 7, terceiro São Paulo com 7, quarto o Santos com 7, quinto Bahia com meia dúzia, sexto o Cruzeiro com meia dúzia, sétima equipe do Botafogo também com meia dúzia, em oitavo lugar o Atlético Paranaense com 4 pontos, nono Flamengo com 4 pontos, décimo Chapecoense com 4 pontos, 11º Corinthians com 4 pontos, 12º Ceará, que só ganhou do CSA, tem 3, Fluminense tem 3 pontos, Goiás tem 3 pontos, Internacional tem 3 pontos e Fortaleza 3 pontos. No Z4, CSA tem 2, Grêmio tem 1 ponto, Avaí tem 1 ponto e Vasco da Gama é o 20º com 1 ponto ganho. É a classificação no fim da terceira rodada. O que assim, eu me impressionei aqui com o Atlético Mineiro sendo líder. Eu sei que não tá na nossa pauta, mas no começo de campeonato, a gente sabe, ainda não dá pra montar. Mas o Atlético não, tanto quanto bizarro tá liderando o campeonato, sei lá.
Cara, eu não acho, porque assim, aliás, tinha muita gente dizendo que o Atlético tava em crise. E não sei o quê. O Atlético, ele tem um bom elenco, isso é inegável. Talvez não tão bom quanto nos últimos anos, até porque teve que cortar gastos devido ao alto custo do elenco. Aí o Atlético, né, o seu treinador, que hoje é o... Quem que é o treinador do Atlético, Alex?
Vou pesquisar aqui, peraí.
Exatamente. É, enquanto o Alex pesquisa, o time do Atlético é um bom time. Né? É um time parecido. Eu tô dizendo parecido, tá, gente? Não é igual. É, parecido com o time do Santos. Ele é feito pra jogar pra frente. É, muitas vezes você pega... O Luan aí, o menino maluquinho. Você pega o Calazans, que não tá jogando agora.
Que assim, ó.
Mas... Oi.
É o Rodrigo Santana.
É, o Rodrigo Santana. Que dizia muitas pessoas que tava na corda bamba, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o treinador, ele tem que ter respaldo, sabe? Ele tem que ter tempo para trabalhar, né? Na sexta-feira, vou repetir, você que nos acompanhou na sexta, eu fiz essa pergunta para o Paulo Sérgio, né? E que a questão da mudança do treinador ajuda a equipe. E ele mesmo disse que não ajuda. E realmente não ajuda. Porque se você pega você tá lá com o seu treinador, que já conhece a equipe, já conhece os atalhos, aí você vai, o treinador não presta, vou mandar embora. E aí você tem que contratar outro treinador, e aí ele tem toda uma fase de adaptação, tem que conhecer os jogadores, e até ele achar basicamente um esquema que se adeque àquele time, demanda um tempo. E muitas vezes a gente sabe que aqui no Brasil não é tempo, é resultado. O que é uma forma errada, mas são coisas que a gente tem que nos adequar.
Pois é, mas vai botar isso na cabeça de presidente, de diretor de equipe, né? Que assim, é complicado.
É só você pegar, eu sei que não tá na nossa pauta, mas a gente fez o jogo do ex-time do Givanil, do América. O Givanil tava muito bem, a gente basicamente elogiando o Givanil, que é um cara que conhece, é um cara que no Santos eu acredito que ele foi... injustiçado. Passou, ele perdeu o jogo lá contra o Vila Nova, se eu não me engano. Jogo que hoje você fizemos, Alex.
Botafogo de Ribeirão Preto.
Botafogo de Ribeirão, isso. Isso, Botafogo de Ribeirão. Que mandaram o cara embora. Como eu venho dizendo, o futebol brasileiro é muito imediatista. Tu contrata um técnico na segunda. No domingo já quer que ele seja campeão mundial. E futebol não é assim. Futebol não é imediatista. Pô, aí é complicado. Por isso que eu falo que, basicamente, tem gente que fala, Guardiola, Ferguson, são os melhores treinadores do mundo. Ok, são os melhores treinadores do mundo. Mas, na verdade, os melhores treinadores do mundo estão aqui no Brasil. Por quê? Cara, você começa com um time em janeiro. Chega no meio do ano, aquele time se desmonta e você tem que montar outro time. E você que se lasque, perdão da palavra, você que se lasque pra dar um padrão com outro time, basicamente. Agora, os treinadores europeus, não. Chega o Guardiola lá no Manchester City. Escuta, eu quero que vocês tragam... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero que vocês tragam o Neymar. Pagou, trouxe o Neymar. Escuta, agora eu quero que vocês tragam o Mbappé. Vai lá e traz o Mbappé. Ele pega tudo isso e faz um time. Aí é fácil, né, meu filho? Agora, eu quero ver você jogar aqui. Você ser treinador aqui. Agora que são elas.
Pois é. Agora, nossa escala, seguindo aqui o cronograma do nosso programa, né? Vamos falar agora de São Paulo 1, Flamengo 1. Com pensamento na equipe do Peñarol na quarta, jogo válido pela Libertadores, o Flamengo encarou a equipe do São Paulo no Morumbi com time reserva. Mesmo estando com time alternativo, o Mengão não fez feio e conseguiu empatar, fazendo um excelente resultado, empatando em 1-1, com a atuação regular dos cariocas. Já o tricolor saiu atrás e batalhou e muito para conseguir o gol de empate do Tchê. Meu querido Wellington Kessler, o que você achou da partida?
Gostei da partida. Achei que... Bom, a gente fala, né? O time reserva do Flamengo. Mas o time reserva do Flamengo bate muito em time titular aí no Campeonato Brasileiro. E só pra destacar, um dos únicos que tava no time ontem que não vai ser reserva é propriamente o goleiro César, né? Parece que vai jogar na próxima quarta-feira. Né? E depois de 1 ano e 9 meses, sim, meus amigos, 1 ano e 9 meses, né? Orlando Berrio volta a marcar pelo o Mengão, né? E, aliás, ele jogou muito bem. Né? O Flamengo em si jogou muito bem. Só que o grande problema é pelo fato da defesa ter uma defesa, né, que não é a titular, falhou algumas vezes na marcação. Tanto é que acabou sofrendo o gol do Tchê. Tchê, que inclusive, quando o Cuca chegou, basicamente, foi um dos caras que ele pediu que seriam primordiais na equipe dele. Então, só falando, não me interessa quem vocês vão trazer. Eu quero Tchê. Né? E o São Paulo foi lá, mexeu nos pauzinhos e trouxe o Tchê, né? E o Tchê já se mostrou o tamanho da importância que ele tem. Né? Todo mundo sabe do futebol que ele apresentou lá no Palmeiras. Né? E o empate pro Flamengo, eu achei que daria para vencer. Né? Porque o São Paulo começou meio que lento demais, tanto é que tomou o gol aí com 8 minutos. Né? Aí, ainda no primeiro tempo, né, o Cuca vai e já faz basicamente duas alterações de uma vez. Né? Ele viu que o Caldo tá tornando, basicamente. Aí, no instante, colocou o Hernanes. Só que o Hernanes, meus amigos, eu ainda vejo o Hernanes um pouco fora de ritmo, sabe? Ele tem a principal arma dele, que é o chute de fora da área, que faz estrago, a bola parada que faz estrago, mas parece que quando a bola tá rolando, quando a bola chega no Hernanes, parece que ele tá fora de ritmo, sabe? A hora que a bola chega no Hernanes, que é pra ele dar velocidade, o time para. O time fica em câmera lenta. E isso complica, porque se você pega um time compacto na marcação, o time vai ser vai ficar previsível e vai ficar fácil. Mas o São Paulo continua me surpreendendo. Empatou ontem. Teve algumas oportunidades de vencer o jogo, mas não fez. Então acho que o empate está de bom tamanho. E o Flamengo vem para quarta-feira aí, né, para ir com tudo, para ver se consegue uma vitória que no seu grupo seria de suma importância.
Pois é. Queria também saber uma coisa de você. Será que a MLS fez um certo mal pro Hernani? Será?
Cara, a gente sabe, e eu e você já fizemos jogos da MLS, e são jogos que tem até um nível não tão alto, não é de altíssimo nível, mas é um bom nível técnico, né? Só que é uma outra velocidade de jogo, sabe? Então acredito que isso que está enterrando no futebol do Hernanes, porque você sai do MLS, que você joga basicamente pouquíssimo. Né? Raramente você joga em meio de semana, a não ser quando tem jogo lá da Conca Champions ou alguma rodada perdida da MLS. Né? Então ali, basicamente, você perde um ritmo. Aí você chega aqui no Brasil, que tem jogo quarta, domingo, terça. É difícil, cara. Né? E o Hernanes, ele vai ganhar esse ritmo jogando. Ele vai ganhar esse ritmo jogando, só que a gente vê que ele não é titular da equipe. E hoje, ele não pode ser titular da equipe do São Paulo. Tem qualidade? Tem qualidade. Mas hoje, quando se coloca o Hernanes em campo, se perde bastante velocidade.
Pois é. Enfim, vamos abordar mais um tema aqui. Que já daqui a pouquinho tem a Série B aqui na Web Rádio Arena Carioca. Em conexão com a Web Rádio Esportiva FM, traremos Sport Bragantino. Agora vamos falar da vitória do Botafogo, né? O Botafogo que ganhou em casa, né? Aproveitou a sua segunda partida em casa para fazer 6 pontos. O time de Eduardo Barroca apresentou um desempenho razoável, com boas chances que pararam em Felipe Alves, até que aos 13 minutos o Alex Santana marcou o único gol da partida. Vitória do Botafogo 1-0 em cima do Fortaleza, que é assim.
Importante para somar ponto, né? E já deixa o time do Fortaleza, né, com uma luzinha amarela, né? Tomou 4-0 na estreia do Palmeiras, que é um resultado normal, né? Talvez não a goleada, mas a vitória do Palmeiras não foi normal. E esse jogo, basicamente, era jogo de duas equipes parelhas. Porque não vamos ser hipócritas aqui e falar, apesar de estar com 6 pontos, o Botafogo vai chegar lá nas cabeças e vai disputar o título. Não vai. Não vai, galera. Não vai. Porque o time, ele é limitado. Porque é engraçado, porque é uma faca de dois cumes. Porque aí vamos chegar aqui e vamos falar, mas como é que um time do Botafogo que terminou o campeonato em 8º campeonato carioca, no 8º lugar, não conseguiu se classificar para nenhuma das semifinais e chega no Brasileirão nas primeiras 3 rodadas aí, faz 6 pontos. Cara, o Barroca, mesmo em pouco tempo, já basicamente está conseguindo implementar o seu estilo de jogo, né? E o Botafogo vai precisar muito dos seus jogadores mais experientes, por causa do Cícero, por causa do Diego Souza, que eu vou voltar a repetir, o Diego Souza não é para ser para avante, né? Eu sou o Tite para achar isso, mas fazer o quê? Mas o Botafogo, como eu disse, vai precisar muito dos seus jogadores, né, mais rodados. Né? O atacante aí que você falou, Alex, qual que é o nome dele mesmo? Alex?
Pois não, que é assim.
Qual que é o nome do atacante que você tinha falado, hein?
O Diego Souza, não. O Felipe Alves. Não. O Alex Santana.
O Alex Santana. Exatamente, Alex Santana. É um bom valor. É um bom centroavante. Chiesa, se bem aproveitado, também vai ajudar essa equipe. E o Botafogo é aquela equipe que vai, né, basicamente sem muito alarde. Quando vê, tá ali, né? Botafogo, acredito que estava no indo para o lugar certo. Agora, peço encarecidamente para o torcedor do Botafogo não vislumbre tanto essa equipe do Botafogo. Se lá na frente começar a tomar 3-4 pancadas seguidas, não comecem a chamar: ah, Barroca, você é burro, você tem que sair da equipe. O Botafogo, no seu atual momento, vive um momento de reconstrução. É um momento de reconstrução, né? Assim como viveu o Vasco ano passado. Ainda está vivendo, mas o momento do Vasco é um momento de reconstrução.
Exatamente. E agora falar também do jogo creme de la creme da rodada, né, Kessinha? Grêmio 4, Fluminense 5, Wellington Kess.
Esse jogo não tem nada, assim, até falei na transmissão ontem, né, que fez eu ali, Alex, você tava nessa, né, Alex?
Tava.
Fez eu, Ari, Alex, João, Edu
e Ricardo.
O Ricardo. Cara, esse jogo, eu até falei no final, não tem análise tática, não tem nada, não tem como você analisar, é só você basicamente aplaudir, porque ontem por algumas vezes me fez relembrar que é o futebol brasileiro. Por algumas vezes esse jogo me fez lembrar aquele jogo lá de 2011, se eu não me engano, Flamengo-Santos, aquele 4-3 histórico. Só com uma diferença. Aquele jogo ele foi um pouco mais técnico, de muita técnica, até que tinha-se diversos jogadores técnicos no campo. Entre eles Neymar, Ronaldinho, Ibson, né? Então, foi um jogo muito mais técnico. Ontem não, ontem foi um jogo, basicamente, não tão técnico, mas um nível de acerto nas finalizações gigantesco. Para vocês terem uma noção, das primeiras três finalizações do Fluminense, elas basicamente foram contabilizadas em gol. Isso é uma coisa excepcional, né? O Fluminense que... Aí você vai me perguntar, vai sentir falta? Sentiu falta, né, do Everaldo, que segundo o seu empresário não joga mais pelo Fluminense esta temporada devido ao seu acerto com o Corinthians. Ontem, meus amigos, ontem não teve a questão de o time sentiu falta de fulano. Ontem foi um jogo batido. E eu volto a dizer mais, eu gostaria muito, mas dificilmente teremos outro jogo daquela magnitude. É, e só para destacar, né, Alex, outra rodada repleta de gols. Repleta de gols, eu não tenho o número exato aqui, mas foi uma rodada repleta de gols, né, assim como não tínhamos há muito tempo. Aí fica a pergunta, eu até gostaria de fazer essa pergunta para você, Alex. Será que o fato da gente ter muitos gols seria pelo fato das defesas estarem um pouco mais fracas, da marcação estar um pouco mais espaçada, né? Isso está tendo jogos com um grande número de gols? E é muito bom para a gente, né? Para a gente que transmite, para você que assiste.
Olha, Kessinha, eu acredito que sim. A qualidade do setor defensivo de uma boa parcela das equipes que disputam a Série A tá bem abaixo. Tá bem abaixo do esperado. Você vê logo na partida de ontem. A equipe do Grêmio colocou 3-0. O Fluminense soube se reconstruir dos 30, 32 minutos mais ou menos da primeira etapa. E conseguiu achar um ponto X, que era ali aquele setor defensivo da equipe do Grêmio. Fez a virada, tomou a virada de novo. Sim. Fez a virada, tomou a virada de novo e fez outra virada em cima da equipe do Grêmio. E foi isso, cara. Principalmente, vamos dizer, Fortaleza. Fortaleza pegou aquele 4-0 lá diante do Palmeiras na primeira rodada. O time todo desorganizado. Claro, não jogando seus domínios, tal, falta de apoio, torcedor palmeirense ali em cima, pressionando. Então, enfim, são esses fatores, cara, principalmente.
Ah, com certeza. E é engraçado porque, cara, foi um jogo muito atípico. Aliás, foi 5-4, mas poderia ter sido 6, 7, 8-5, 8-6, 10. Porque, basicamente, o goleiro do Grêmio fez muita defesa boa. Tanto é, galera, para quem joga o Cartola aí, é um dado inútil, mas que vai servir para, basicamente, explicar muita coisa. Né? O goleiro do Grêmio tomou 5 gols. E mesmo tomando 5 gols, ele termina a rodada com 5 pontos positivos.
Pois é.
Né? O que era pra ser basicamente um desastre acabou sendo uma coisa que ninguém esperava. Então foi um jogaço e, cara, a gente fica muito feliz. Eu basicamente fiquei lisonjeado de poder estar nessa equipe, né, transmitindo esse jogo ontem aqui pela Web Rádio Arena Canal.
Pois é, Kessinha. Pois é, a gente. Acho que fazia uns 5 anos que não via um jogo tão movimentado como esse. Talvez, quiçá, vão passar uns 10 sem ver um jogo com tal qual primazia como foi esse jogo, né, Kessinha?
Cara, é o que eu te falei ontem. Que pena que acabou. Que pena. Porque foi um jogaço. Não, tecnicamente não foi um primor, não. Mas foi um jogo bastante brigado, bastante aberto. Né? Por isso que eu falei que me lembrou basicamente o Flamengo e Santos. Porque o Flamengo e Santos foi justamente assim. Foi mais técnico. Mas foi basicamente nessa balada. Agora, ontem, na partida, me fizeram uma pergunta na transmissão sobre a questão da queda do Fernando Diniz. Eu acho o seguinte. Até o João no trono trouxe essa informação, que os torcedores estão muito propensos, né? Estão meio que pedindo a cabeça do Fernando Diniz. Só que, meus amigos, né, vocês aí que estão pedindo a cabeça do Fernando Diniz, eu vou dizer um negocinho pra vocês, bem rápido, que vocês frisem na cabecinha de vocês. Vocês vão tirar o Fernando Diniz, vocês vão colocar quem? Hein, Alex? Vamos fazer o exercício aqui. Vamos supor que quando vem o Fernando Diniz embora, vão colocar quem?
Tem o que no mercado? Tem o Lisca. Vamos ver quem mais. Aquele que é o Valentim. Deixa eu ver quem mais. Não tem
nada. Tem agora
o Givanildo.
O ex-América. O Givanildo, né? Mas eu não sei. Mas, cara, brincadeiras à parte, o Fluminense. O torcedor do Fluminense precisa ter calma. Óbvio, se é óbvio, que vai sentir uma falta imensa do Everaldo, que já havia sentindo no início do jogo de ontem, porque o time do Fluminense só atacava basicamente pelo lado do Yoni Gonzalez, né? E basicamente era bola no Yoni Gonzalez, cruzamento na área pro Luciano. O lado que era o lado do Everaldo ficou basicamente esquecido. E que em diversos jogos do Fluminense, quando o Everaldo estava, né, havia basicamente uma distribuição maior. Mas, galera, não é pra falar, porque o Fernandinho tem que sair. Não, ele tá conseguindo dar um padrão, né, pro jogo dele, com aquilo que ele tem, né, por algumas vezes, quando o Ganso jogou, ele conseguiu fazer o Ganso jogar, mas o Ganso é daquela escola, né, fez o curso do Lucas Lima. Só que o Ganso ainda tem a desculpa da lesão, que realmente o tirou a velocidade, né? Tanto é que quando o jogo começa a ficar veloz, o Ganso perde basicamente sentido na equipe. Tanto é que a gente fez um jogo aqui pela Carioca, que eu não me lembro. No primeiro tempo, né, inclusive esse jogo fez eu e o grande Lucas Souza. Eu não lembro quem que é o repórter. Mas a gente basicamente elogiou muito o Ganso por ele estar conseguindo entrar na área, né? Ele fez um dos gols daquele jogo, só que a partir do momento que aquele jogo começou a ficar rápido demais, o Ganso basicamente perdeu o sentido. Então, mas aos poucos, basicamente, o Fernando Diniz vai encaixando os pontos no sistema.
Pois é. Rodada de Brasileirão encerrada. Vamos ter agora a Libertadores nesse meio de semana. E também no meio de semana teremos Champions, né, Kessinha? Vamos ter os jogos da volta, né?
É, jogos da volta, né? O time do Ajax basicamente conseguiu fazer mais uma vítima aí, né? Mais uma vitória importante. Olho nesse time do Ajax. Eu venho dizendo isso desde lá do começo. Tá? Olho nesse time do Ajax, porque eu vou voltar a repetir quando todo mundo falava que quem vai passar é o PSG, quem vai passar é o PSG. Gente, quem vai passar vai ser o Ajax, porque o PSG é um time medíocre a nível Europa. Como é que eu falei, Alex? Eu não lembro muito bem.
Cara, eu também não lembro, cara.
Mas basicamente a nossa audiência, né, que tá aí, basicamente viu aquele programa e sabe basicamente o que eu falei. E eu realmente acho que o Ajax, e o time do Ajax foi lá, consistente, foi lá e ganhou, né, eliminou basicamente o Real Madrid. Agora vai pra cima do Tottenham, que inclusive eu e o Fredinho fizemos esse jogo. E no final da transmissão, eu até perguntei pro Fredinho o seguinte: se basicamente o time do Tottenham teria chegado ao seu limite. Daí o Fredinho disse exatamente que o Tottenham tinha chegado ao limite, realmente tinha chegado. Porque a gente estava... Você também estava nessa transmissão, Alex? E você viu. Você estava como repórter nessa transmissão, correto?
Sim.
Acho que era. E por certas vezes, o Pochettino, que é um cara que conseguiu dar um padrão muito legal para essa equipe do Tottenham, olhava para o banco e não tinha como mexer. Ele não tinha opções ofensivas para fazer aquele time jogar mais. Era um time que já estava sem o Son, que acredito eu que deve voltar para quarta-feira. Já está basicamente sem Harry Kane, né? Que basicamente já não joga mais essa temporada. E aí você está sem os seus dois principais jogadores. Você tem que basicamente contar que tem esses dois principais jogadores. O time sofre, né? E quando esse time cansa, você não tem peça de reposição. E o Tottenham sofreu na mão do Ajax, porque o time do Ajax é um time que não tem medo, é um time que joga muito bem, principalmente fora de casa. Tanto é que foi assim que eliminou todo o poderoso Real Madrid. E fez com que o Real Madrid revesse os seus conceitos de futebol, botando à prova jogadores como Benzema, como Modric, como Marcelo. Marcelo. Né? Com o tipo aí de sair com Casemiro. Botaram até o Casemiro na roda também. Tanto é que estão falando aí que o Real Madrid vai vir forte na próxima janela de pontos de transferência. Né? E vai vir para contratar. Um desses jogadores que estariam na lista é o próprio Eden Hazard, né? Que basicamente está destruindo na Premier League. Mas o Ajax foi um time que foi lá, ganhou com méritos. E vamos ver aí o que vai ser na próxima quarta-feira.
Pois é, e eu queria saber o Kessinha. Tem algo... Eu queria saber se alguém mesmo tem dúvida se o Barcelona passa ali do Liverpool.
Cara, o Barcelona é o que eu falei. E o Fernando, se não me engano, até concordou comigo. O Barcelona não vem numa fase boa. Elenco, time. O time do Barcelona não tá bem. Mas tem um cara que tá bem. Chama-se Lionel Andrés Messi. Esse cara, eu vou te falar um negócio, Alex. Ele pode ganhar a Champions para o Barcelona só de novo. Não vem me dizer. Ah, porque jogador não ganha sozinho. No caso do Messi, cara, o Messi é um cara... Pega o que esse cara tá fazendo. Pega basicamente a média de gols dele no ano até agora. O cara é um extraterrestre. O cara joga muito. E ele basicamente é o grande responsável para o Barcelona estar onde está na Champions. O que ele fez no jogo de ida contra quem foi mesmo, Alex? Só me corrigir.
Qual o jogo de ida, Kessa?
O jogo de ida da Semi.
É o Liverpool, não?
É exatamente, o Liverpool, isso. Liverpool de Jürgen Klopp, né?
Isso.
O que ele fez, cara, é algo de sentar e aplaudir. E eu vou dizer mais, é grande favorito para ser bola de ouro pela sétima vez, se eu não me engano. Sexta vez.
Que assim, parece também que o Salah também não joga, né? Tá lesionado.
É. Aí agora que são elas, né? Você já vem de um atraso gigantesco. É, são 3-0. E aí você pro jogo de volta tem a baixa do Salah, que é um dos principais goleadores da temporada do Liverpool, né? Aí fica complicado. Mesmo o Liverpool com um time muito bom, né? De Van Dijk, de Mané, de Firmino, de Alisson, que apesar de ter muita gente que o critica, mas tá bem, parece que se firmou no gol do Liverpool, mas você perde basicamente um dos seus principais jogadores, para não dizer o principal, realmente para você reverter uma vantagem de 3 gols fica muito difícil.
Pois é. 19:35. Flamengo também joga vida ou morte quarta-feira, né? Que é assim, né? Pela Libertadores com transmissão da Arena Carioca.
Exatamente. O Flamengo joga basicamente vida ou morte. Contra quem, Alex? Só me confirma o time, por favor.
Peñarol.
O Peñarol, o saudoso Peñarol do Uruguai. É time basicamente que tem um peso de camisa gigante, foi gigantesco no passado, né? Chegou a fazer final em 2011 contra o próprio Santos de Neymar, acabou perdendo. Aquele time, inclusive, chegou a revelar Martinucci, né? Quem não se lembra de Martinucci? Jogou no Flamengo, se não me engano. Isso, exatamente. Mas vai ser aquele tipo de jogo que o torcedor do Flamengo vai jogar com o coração na boca, né? É um jogo muito importante. Você tem a classificação do grupo do Flamengo aí, Alex?
Eu posso arranjar.
Pois não. Enquanto o Alex arranja lá a classificação do grupo do Flamengo... Se o Abel basicamente poupou esse time, né, de ontem para o jogo de quarta, né? Que aliás, para quem não sabe, o time do Flamengo, olha a logística, o time do Flamengo nem iria para o Rio. Iria sair o time titular do Flamengo. Chegaria na tarde e noite, na verdade, de ontem em São Paulo, se juntaria basicamente com um elenco que disputou a partida contra o São Paulo ontem, e de lá eles embarcariam já para o Uruguai, né? Que é legal, que é uma coisa legal, mas é uma coisa cansativa também, né?
Sim.
E, exatamente, é bem cansativo. Apesar, mas os jogadores não jogaram a rodada do final de semana do brasileiro. Mas, cara, você basicamente... A viagem do Rio para São Paulo é uma viagem de avião rapidinha, dá no máximo meia hora. Mas você pega de São Paulo a Uruguai, por exemplo, é uma pernada boa. Então, mesmo não jogando, a viagem ela é desgastante. E aí, basicamente vai chegar lá, vai ter que fazer aquele treino regenerativo, talvez uma batida de bola no campo, né, pra gente conhecer ali. Mas o Flamengo vem bem forte, né? E tem tudo pra ver na próxima quarta-feira que você acompanha aqui, né? Conosco na Web Rádio Arena Carioca, a partir de que horas, Alex?
A partir das 9h30, logo após a NBB.
Exatamente, terminando o NBB, né? O jogo entre Franca
e Mogi.
Exatamente, terminando Franca e Mogi. É jogo rápido, gente. Não vamos ter nem comercial, já vamos pular direto pro jogo do Flamengo. Então vocês acompanham o jogo do Flamengo, né? Que, né, quem sabe aí será um jogo que a nação flamenguista possa ter um pouco de alegria.
Porque assim, a classificação do grupo do Flamengo até o momento, com 5 rodadas já realizadas, Flamengo segue em primeiro com 9 pontos, saldo de 6. Peñarol em segundo com 9, saldo de 2. LDU de Quito, terceiro, com 7, saldo de 0. E São José de Oruro com 4, saldo de menos 8. A situação aqui para mim seria... quem perder tá fora. Primeiramente, se LDU com certeza ganha de São José de Oruro. Se os dois empatarem, pode ser... O saldo de gol que passem os dois, ou ele deu o fica de fora.
Só essa aí é onde? É lá nas alturas?
É em Quito.
Ah, então acredito que deu.
Eu acho que ainda dá pra passar os dois abraçados, mas eu não sei não.
O Flamengo tem 9 pontos, né?
Uhum.
O primeiro colocado, no geral, seria o Cruzeiro com 15. Essa é a última rodada?
Sim, é a última rodada.
Se o Flamengo ganhar, ele vai a 12. Aí você tem que ver, basicamente, terminar toda a rodada, porque a Libertadores ela tem um modo de competição totalmente diferente, né? A questão de cruzamento dos adversários, né? Você termina, basicamente, a primeira fase inteira. E aí os cruzamentos demanda, basicamente, né, os 16, conforme a classificação geral. Por exemplo, o primeiro contra o 16º, o segundo 15º e assim por diante. Então, e lembrando que os quatro primeiros, bem colocados, decidem todos os seus jogos em casa, até a final. Isso, claro, isso demanda... Por exemplo, se pegar um time um pouco mais bem posicionado, isso pode haver mudança. Então é bom o Flamengo vencer esse jogo para conseguir uma posição melhor e ter a chance de decidir no Maracanã.
Pois é. 19h41, 42 agora. A gente está quase encerrando aqui o Arena da Resenha, mas eu queria botar aqui uma discussãozinha aqui no final sobre uma certa declaração. Essa manchete aqui que saiu semana passada no Twitter da ESPN. Presidente do Bragantino afirma que será campeão mundial antes do Palmeiras. E aí, Kessinha, concorda?
Cara, Eu não sei, eu prefiro não entrar nessa polêmica, mas eu vou dizer uma coisa. Muita gente vai dizer, ah, que o presidente do Bragantino não pode dizer isso, não sei o quê. Cara, sinceramente, o futebol tá chato pra caramba, hein? Porque, cara, por isso que eu tenho saudade do futebol do final dos anos 90. Vampeta e... Vampeta e Souza em São Paulo e Corinthians, eles basicamente sabiam vender o produto, sabe? Hoje você não pode falar, dar uma declaração dessa daí do presidente do Bragantino, que os torcedores acham que você está sendo deselegante. Eu acho que futebol, cara, futebol vale bastante, quase tudo, tá? Só não vale briga, não vale bater. Mas de resto, esse tipo de brincadeira é legal e é uma coisa que faz falta no futebol.
Pois é. Agora sim a gente encerra nossa Arena da Resenha, quando são exatamente 19 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho, em conexão com a Rádio Mania Recife, teremos Sport contra a equipe do Bragantino, o próprio Bragantino. Enfim, meu querido Ayrton Kessa, foi um prazer dividir esse programa com você.
Ô Alex, prazer é meu. E antes que eu me esqueça, né, antes tarde do que nunca, né, você que nos ouviu aí fora da resenha de hoje, né, o que você tá fazendo que você ainda não curtiu a nossa página no Instagram, né? Nossa, que até o presente momento, até a última atualização, já está com 317 seguidores. Então vai lá, siga Arena da Resenha 10. Ô Alex, por que é Arena da Resenha 10 mesmo?
Porque 10 remete à camisa 10, né, Walter Costa?
Exatamente. Então, venha ser o craque junto com a gente. Vai lá, curta a nossa página, né, que lá a gente... Basicamente tem o quadro Pérolas do Resenha, né, que basicamente eu, Vitor, né, Frelinho e todo elenco aí, o Alex também. Às vezes a gente solta algumas pérolas aí, a gente bota pra lá, né, pra dar um pouquinho da até, né, porque, né, no país em que vivemos, temos que ter um pouco mais de alegria. Então curta a nossa página, não deixe de curtir, Arena da Resenha 10. E foi um prazer estar com você aqui, Alex. Até uma próxima oportunidade. Eu volto no dia de... Qual que é a nossa próxima transmissão, Alex?
Eu acho que é amanhã, talvez. Se eu não me engano. O jogo do Sub-17.
Exatamente. Eu volto amanhã no jogo do Sub-17. E quarta-feira tem mais Arena da Resenha. A gente vai repercutir basicamente os jogos. Tem Série B amanhã, Alex?
Não.
Não, amanhã não tem. Mas enfim, a gente vai repercutir muitas coisas aí.
Champions, pré-momentos da Libertadores, vamos repercutir também a NBB, né?
Exatamente. NBB aqui, eu já posso soltar de antemão, Alex?
Solta, pode soltar.
Mas se preparem, porque a finalíssima do NBB, vamos fazer todos os jogos. Então, acompanha aí com a gente, né? Já tem jogo na próxima quarta-feira, né? A partir das... Que horas, Alex?
A partir das 19 horas, Mogi contra a equipe do Franca.
Mogi e Franca, e na sequência tem o jogo do Flamengo com o Peñarol. Então... Vamos fazer esse jogo na quarta-feira e depois, né, a partir da final, vamos fazer todos os jogos. Então, contamos com a audiência de todos e até uma próxima oportunidade. E eu me despeço por aqui.
Lembrando que na quinta também tem, só que não com a sua participação, nosso querido Lucas Souza vai trazer as emoções de Botafogo e Flamengo, né, Kessin?
Botafogo e Flamengo, jogão, último... Aliás, o último jogo foi decidido basicamente na última posse de bola, né? O Flamengo venceu por 2 pontos de diferença e tem já ia ser mais um jogado.
Pois é, eu também me despeço por aqui. Ficando o convite para daqui a pouquinho acompanhar junto com a Web Rádio Mania Recife e Esporte Bragantino. Amanhã, meu encontro marcado com você, trazendo as emoções de Fluminense e Palmeiras pelo Sub-17. A partir das 4h20, 4h15 da tarde, a gente já começa a jornada. E na quarta-feira tem Champions, tem NBB, tem Libertadores, tem Arena da Resenha, enfim. Uma semana de muito esporte aqui, como sempre, na Web Rádio Arena Carioca. Essa é a Web Rádio Arena Carioca, a casa do esporte.